Alô Curitiba, alô Curitiba, de norte a sul, alô Curitiba. Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida, com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Quando o meu amigo me convidou para participar daquele bailinho de carnaval que ia acontecer numa chácara ali perto da casa dele, eu confesso que não me animei muito. Mas ele insistiu. Ô, Andrezão, vamos sim, cara. Ó, a maioria do pessoal é gente conhecida. O lugar vai estar cheio de gata. Fiquei ali meio pensativo. Será que vou? Será que não vou? Porque além dele, apesar dele dizer que era tudo gente conhecida, mentira. Eu não conheci ninguém. E a gente sabe que às vezes, né, costuma dar confusão até nesse tipo de evento. Mas no fim, ele acabou me convencendo. Até porque iria ter um monte de meninas solteiras. Foi isso que ele me prometeu. Peguei minha entrada, paguei. A entrada dava direito a bebidas, inclusive a comida. E no sábado, combinamos de nos encontrarmos para irmos a tal chácara. Quer dizer, não é exatamente uma chácara. Era um espaço para eventos que o dono tinha alugado justamente para fazer a festa. Tinha até uma piscina. Inclusive, quando chegamos, já tinha gente dentro da água, até porque estava fazendo um calor de rachar. E tinha pessoas ali fantasiadas, outras usando máscara, sabe? Mas a maioria das pessoas estava assim, usando roupa normal, como era, por exemplo, o meu caso. A ideia era fazer o tal baile de carnaval na parte da tarde, depois que fosse servido o churrasco. Enfim, meu amigo me apresentou algumas pessoas e eu procurei me enturmando, assim, né, devagar, até que pelas tantas, bati os olhos numa menina que me fez o meu sangue gelar. Sabe, olha, não é exatamente beleza, ela não era assim uma coisa de louco de beleza, mas sabe aquela menina que exala sensualidade, o jeito dela. Ela estava usando uma fantasia de fada ou de bruxa, sei lá. Só que era uma fantasia, assim, bem sensual. Desde que a vi, que eu simplesmente não consegui prestar mais atenção em nada. Até cutuquei meu amigo lá pelas tantas. Ô, Marcão, quem é aquela gata ali, cara? Você conhece? Ele deu assim uma olhada. É a Claudinha. Quer que te apresente? Imagine se não ia querer, né? Na verdade, eu já tinha notado que ela também estava me dando, assim, umas olhadas, umas paqueradas. Só que como tinha um monte de gente ali perto, não tinha a certeza de que era exatamente para mim. Depois que o Marcão nos apresentou, a gente ficou ali trocando uma ideia, eu e ela. Pensa numa menina sensual. Uma das coisas, as primeiras que perguntei, foi se ela estava sozinha, até porque não ia adiantar, né, eu dar em cima da mina se ela tivesse alguém ali próximo dela. Se não estava esperando alguém chegar, um namorado, por exemplo. Ela falou que não tinha ninguém. Depois também quis saber se eu era solteiro, e quando eu falei que sim, ela se abriu num sorriso. O fato é que o interesse de um pelo outro era evidente demais. Felizmente para mim, não era só o meu interesse por ela. Dava para ver que ela também tinha se interessado por mim. Mesmo assim, fiquei meio com receio de avançar o sinal, até porque não era o meu ambiente, né? O lugar, para mim, pelo menos, é um lugar até certo ponto desconhecido. Por isso, a princípio, não tentei nada mais, assim, digamos assim, enfim, não quis avançar o sinal. Mas a gente continuou de olho no outro, né? O tempo todo ali se paquerando a média distância. E como tinha música, marchinhas de carnaval, inclusive, logo o pessoal começou a dançar, a fazer a festa ali no salão, inclusive ela. Depois ela também entrou na piscina e vê-la de biquíni só aumentou o meu interesse. A verdade é que, apesar daquela atmosfera gostosa, somente à tarde que eu criei coragem e a chamei para a gente conversar lá do estacionamento, longe de todo mundo, né? E ali, olha, foi direto. Nos atracamos numa sequência de beijo que eu pensei que não ia acabar mais. Foi o primeiro, segundo, boca colada na outra, e beijo, beijo. Olha, eu acho que a gente ficou ali uns 10 minutos só se beijando, sem falar nada. No fim, meu amigo foi obrigado a arrumar uma carona para ir embora, porque ele tinha ido à festa comigo, né? Mas como eu acabei me arranjando ali com a Cláudia, mandei uma mensagem para ele, expliquei a situação assim por alto, falei que ia levá-lo em casa depois e que ele desse um jeito de pegar uma carona com outra pessoa. Mas nem esperei resposta, viu? Ele entrou no carro e dali partindo direto para um motel. Pensei até que ela não fosse querer entrar comigo naquele lugar. Mas quando chegamos diante da portaria, eu olhei assim para ela, ela deu aquele sorrisinho, como se também estivesse afim, e aí eu já não pensei em mais nada, né? É agora ou nunca. Simplesmente pedi um quarto e a gente subiu. Bom, o clima entre nós dois, clima de sensualidade, já tinha esquentado tanto que a gente, mais uma vez, nem chegou a dizer nada um pro outro. Sabe, é boca na boca e o resto... Olha, eu sempre fui um cara assim, acostumado com mulher bonita. Não quero parecer estiloso demais ou convencido, mas em baladas, por exemplo, apesar de não ser sempre, toda semana, mas vez ou outra acontecia de eu me arranjar com alguma gata. Apesar disso, nunca fui de me encantar assim já no primeiro encontro. Só que no caso da Cláudia, não sei o que essa mulher fez comigo, porque aconteceu. Aconteceu. Sabe? Aconteceu. Não tirei mais a mina do pensamento. Sabe que você ficar lembrando da pessoa o tempo todo? Eu fechava os olhos e a imagem dela aparecia diante da minha vista. E a gente fez amor de um jeito tão gostoso que eu fiquei louco pra vê-la de novo. Na verdade, já no dia seguinte, fosse por mim, a gente teria dormido junto. Tínhamos trocado telefones, ficamos de combinar alguma coisa depois, só que no que lhe mandei mensagem no dia seguinte, para minha frustração, ela falou aquilo: "Puxa vida, André, eu também queria muito te ver, só que eu tô aqui na praia, chegamos hoje cedo." Sério? Mas olha, aquilo me pegou de surpresa. Até por isso eu falei pra ela: "Ué, ontem você não falou nada que ia pra praia?" Ela respondeu logo em seguida: "Pois é, a gente resolveu descer assim, meio na louca, sabe?" Ela contou que tinha ido com os primos, umas primas, e ainda acrescentou: "Por que você não vem também? Bom, se você quiser, pode ficar ali na casa com a gente." Respondi que até queria, mas infelizmente teria de trabalhar já no dia seguinte. Ficaria muito corrido para mim. Na verdade, impossível, né? Olha, fiquei muito frustrado. O fato é que passei o feriado todo trabalhando, mas com a cabeça na praia, nela, só pensando no que ela estaria fazendo. Conversei com meu amigo lá da firma, contei a ele que tinha levado a Cláudia para o motel e não conseguia parar de pensar nela. E nessa hora, ele me olhou assim meio... Sabe quando o cara faz uma cara estranha? "Ih, André, me diga que tá se apaixonando pela menina, né?" Apaixonado, claro que não, né? Também não preciso exagerar, mas... que eu ando pensando nela o dia todo. Ah, isso anda. Cuidado, hein? Cuidado, cuidado por quê? Essa mina aí é meio perigosa. Perigosa como, cara? Cara, é o tipo de mina kamikaze. Mina kamikaze, que é isso? Essa menina já passou o rodo em metade da vila. Até eu já andei dando os pega nela, tempos atrás. Sério? Não, você tá brincando comigo. Que brincando, rapaz. Mas, por que você não falou isso antes? Ele só deu de ombros. Depois deu uma batidinha assim no meu ombro, pediu para não levar as coisas tão a sério. E ficou com aquela cara assim, meio de pena, olhando para mim, sabe? Olha, se eu disser que não fiquei muito aborrecido com aquilo, estaria mentindo. Claro que fiquei. Imagina, você se encanta pra menina e vem o cara, teu amigo, e fala, ó, andou com todo mundo, até comigo. Pô. Eu tinha ficado encantado por ela. Tanto que não consegui tirar ela da cabeça. Foi um balde de água bem gelada em cima de mim. Sabe, o Marcão me dizendo que até ele já tinha ficado com ela. Mexeu muito comigo. Juro. Até tentei tirar aquilo da cabeça. Tentava desviar o pensamento quando a imagem dela surgia na minha memória. Mas olha, não dava. Eu já estava meio enfeitiçadão, sabe? Bastava uma distraçãozinha assim. Lá estava ela de novo. Aquele sorriso lindo assim na minha frente. E para ajudar a noite, ela ainda me mandou umas fotos que tinha tirado durante o dia na praia, ela só de biquíni. Lembro que pensei comigo mesmo. Meu Deus do céu, e agora? Quer saber de uma coisa? Mesmo que ela seja mesmo, tudo o que o Marcão me falou, se dane, viu? Se ela quiser ficar comigo de novo, eu vou aproveitar. Sem levar a sério. É, a gente promete pra si mesmo, né? Não vou falar, é sério. Brincadeira. Não é assim. Infelizmente, a gente pode até falar isso. Mas quando já tá gostando da mina, e era meu caso, não é assim, só decidir que não vai levar a sério. Sei que não é uma coisa pra ser comparada, mas sei lá. Eu achava que podia me interessar, ficar com ela e aproveitar bem a nossa proximidade, e quando quisesse largar, mas não é assim. Botei na cabeça, se ela quiser sair comigo de novo, curtir uma noite aí, eu vou, numa boa, sabe? Mas quando quiser, eu por fora. Quando achar que não tá me satisfazendo, que tá me incomodando, eu por fora. Foi exatamente assim que eu pensei e que me programei para agir com ela. Foi exatamente desse jeito assim racional que eu encarei a aproximação dessa menina. Quando terminou o feriado de carnaval, ela voltou da praia e marcamos de nos vermos final de semana seguinte. Uma coisa eu digo, eu tremi dos pés à cabeça quando ficamos um diante do outro de novo. Aí a gente trocou um beijo. Essa menina tinha uma coisa assim, uma coisa meio de elétrico, assim, sabe? Encostava na minha perna, sentia aquele choque assim. E o coração batendo a mil. Mas tava um toque. Eu já me arrepiava. Sei lá o que aconteceu comigo. Só sei que ela virou minha cabeça. Eu queria vê-la o tempo todo. E por conta das coisas que o Marcão me disse, eu ficava ali me torturando quando não estávamos juntos. Parecia que eu estava vendo meu amigo na minha frente falando. Essa mina é kamikaze, cara. Eu nunca tinha ouvido essa expressão relacionada à mulher. Como assim kamikaze? Como assim? Ela entra matando, cara. Sabe? Já andou com mais de metade da vila. Claro que ele devia estar exagerando. Metade da vila. Também não devia ser assim, né? Mas até com ele, ela... Será que até com ele ela tinha estado mesmo? Ou era a conversa do Marcão? Tem cara que gosta de contar vantagem, né? De qualquer maneira, a gente continuava se vendo. Nessas horas, quando eu estava sozinho e não sabia onde ela se encontrava e com quem, somente bobagem passava pela minha cabeça. Não nos víamos o tempo todo. Na verdade, era só quando ela podia, quando estava afim. Se dependesse de mim, ficaríamos juntos todos os dias. Estar com ela era uma espécie de vício. Eu não conseguia me libertar. Só que Digo mais uma vez, era só de vez em quando que a gente se encontrava. Lembro que um dia eu estava com aquela história que o Marcão me contou na minha cabeça, pensando naquilo, né? E chegou uma hora que eu perguntei: Cláudia, tem uma coisa que eu quero saber de você já faz tempo. É verdade que você já ficou com o Marcão? Pro meu espanto, ela nem se abalou. É verdade, sim, mas isso faz tempo. Mas por quê? Foi ele que te contou, aliás? Que mais que ele andou falando de mim pra você, hein? O que ele falou? Não, nada. Não, nada demais. Apenas vocês, enfim. Nessa hora, ela sorriu. Sabe que ele queria namorar sério comigo nessa época? O pessoal comentava que ele gostava de mim, estava apaixonadão. Olha, eu fiquei ainda mais mordido com aquilo. Até porque ela falou como se aquilo lhe desse prazer, satisfação. Sabia que o cara gostava dela. Só que, naturalmente, procurei não demonstrar, não dar na vista. Até porque nós dois, eu e ela, apesar de nos encontrarmos e ficarmos de vez em quando, não tínhamos nada sério. Não era namoro. Na verdade, eu nem sabia exatamente o que sentia por ela. Era uma coisa forte. Mas não sabia exatamente se era paixão, se era amor. Apesar de viver com essa mulher no pensamento o tempo todo. Eu não queria estar apaixonado. Principalmente por causa do perigo. Tudo aquilo que o Marcão me falou e que agora ela de certa maneira confirmava, aquilo era um perigo para mim. E vendo o jeito como ela falou do Marcão, até riu dele. Diz que queria namorar sério com ela. Sabe, o que que era aquilo? Um alerta para mim. Cuidado, bobalhão, você vai entrar na mesma. O problema é que nessas alturas eu já estava arriadaço por ela. Não queria sentir aquilo, mas se tudo aquilo que o meu amigo contou fosse verdade, parecia ser, era uma canoa muito furada. Só que as coisas independem da nossa vontade. Com o tempo, eu tive de dar o braço a torcer e admitir para mim mesmo que estava assim perdido de paixão por essa menina. Se bem que nunca conversamos assim sobre esse assunto, eu nunca confessei a ela, né? Pelo contrário, coisa de namoro também, eu até evitava, até porque sabia qual era o ponto de vista dela, né? Até que um dia, o Marcão veio conversar comigo. Desde que ele tinha me dito aquelas coisas todas, que eu fiquei meio ressabiado com ele. Nunca mais toquei naquele assunto. Nem falei da Cláudia. Só que nesse dia, lembro que era uma segunda-feira, a gente almoçou junto. E aí, de repente, ele veio com aquela conversa. Adivinha quem me ligou sábado passado? É, como é que eu vou saber, cara? Claudinha. Lembra dela? Vocês ficaram lá na festa? Já senti aquele frio na espinha na mesma hora. Fiz, olha, tudo que eu pude e o que eu não pude, das tripas coração, como se diz, para não demonstrar o meu ciúme. Tentei perguntar, assim como quem não quer nada, o que que ela queria, e juro, pensei até que ele fosse dizer que ela tinha ligado para ele para perguntar alguma coisa de mim, sabia alguma coisa a meu respeito, mas aí, para minha tristeza, ele jogou a bomba. Também pudera, né? Olha a esperança do ingênuo. Olha a esperança do inocente. Cheguei a pensar que ela tivesse ligado para ele para perguntar de mim. É claro que não era, né? E quando ele falou aquilo, eu quase tive um treco. Ela queria marcar de tomar um chope comigo. Tomar chope? Que história é essa de chope, cara? Como assim, história de chope? Me convidou. Olha, eu fiquei muito mordido. porque lembrava claramente de ter tentado marcadas antes de no sábado, mas ela falou que não ia poder, porque sua mãe ia sair e ela teria de ficar em casa cuidando da irmã caçula. Mentira! Mentira! Não queria sair comigo, mas ligou pro Marcão para combinar um chope. Depois que perguntei que história era aquela de chope, ele olhou assim para mim e, não sei se ele, sabe, não estava entendendo que eu estava gostando da menina, que andava sendo com ela ainda, mas falou com a maior tranquilidade. Queria curtir um flashback comigo, cara. A gente foi lá no cantinão. Tava tendo música ao vivo. É? Mas e depois, rolou alguma coisa? Claro que rolou, né, André? Eu acabei de dizer que ela queria um flashback? Pois teve. Ela perguntou alguma coisa de mim? Eu acho que foi só nessa hora que ele percebeu que eu tava gostando dela. Como nunca mais tinha tocado no assunto, ele deve ter pensado, depois daquela conversa, que eu tinha largado de mão. Quando eu perguntei, ele só balançou a cabeça, assim. Depois, começou a contar o que tinham feito, depois que saíram da lanchonete. Segundo ele, tinham pernoitado no motel, com direito a café da manhã e tudo, já no dia seguinte. Imagine meu estado, ouvindo meu amigo me falando aquilo. Na verdade, ele teve aquele momento, assim, quando me olhou com uma certa... Mas eu acho que ele não tinha ideia. Só isso para explicar, ter falado com tanta tranquilidade. Claro que a gente não tinha compromisso, mas... Não é questão de compromisso, era questão de sentimento. Olha, eu fiquei tão mal. Não sei se ele notou o jeito que eu fiquei. O pior é que eu não podia cobrar nada, né? Nem dele, nem dela. Porque, repito, ele não tinha nada. Nunca sequer cogitamos falar sobre namoro. Se bem que mesmo se eu tivesse pedido ela em namoro, ela não teria aceitado. Para se comportar do modo como se comportava, ela realmente não devia sentir nada por mim. Devia estar apenas se divertindo, né? Olha, me arrependi de ter conversado com ela aquele dia sobre o Marcão. Porque foi depois desse dia que ela ligou para ele, sabe? Então, foi tipo assim, eu revivi na cabeça dela o casinho que ela havia tido com ele. Fui eu que lembrei dele para ela. Essa é que é a grande verdade. Pelo jeito, ela se envolvia mesmo com outros caras, mesmo estando comigo, o que só comprovava que tudo aquilo que o Marcão tinha falado era verdade mesmo. Sabe o que é que eu me pergunto? Como fui me deixar levar desse modo tão infantil? Mas a grande verdade é essa. Segundo meu amigo, ele me falou lá atrás. Ela era perigosa. Era o tipo de mina kamikaze. E essa expressão eu não vou esquecer nunca mais. Do tipo que passava o rodo mesmo, por cima de todo mundo. Inclusive dos caras ali, no bairro onde eu morava. Até ele já tinha dado uns pegas nela, antes de ficarmos juntos pela primeira vez. E depois que eu inventei de falar dele pra ela, bom, aí mesmo é que acabei despertando aquele revival entre os dois, né? Passaram a noite juntos, com direito a café da manhã na cama, no dia seguinte. Sabe, coisa de louco, porque nem sei como que eu fui entrar nessa. Sou um cara com razoável experiência, mas ninguém tá livre, né? De repente você se descuida e bate com a cara na parede. Foi o que aconteceu comigo. Enquanto eles estavam lá tomando o cafezinho da manhã, depois de curtirem a noite toda na cama, O bobo aqui estava dormindo, pensando nela até em sonho. Na verdade, sonhando acordado, fantasiando e imaginando cenas. Não sei como fiquei tão bobo diante dessa mina, viu? Porque eu não sou um cara bobalhão. Nunca fui um trouxa. Ser passado para trás, se enganar, não. Mas dessa vez eu caí de quatro. Caí de quatro e não percebi, apesar de todos os avisos, inclusive do meu amigo, que estava fazendo papel de idiota. Me apaixonei, feito um menino. Um bobalhão. A queria para mim, só que dancei feio. Infelizmente, tive o azar de me apaixonar por uma mulher que não nasceu para ser de um homem só. A mulher sem coração. A mulher que não está nem aí para o sentimento de quem gosta dela. A mulher ingrata. A mulher kamikaze.
FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Já fazia algum tempo que eu tinha colocado nossa casa à venda, porque a minha intenção é voltar para Curitiba e ficar perto da minha família. Desde que tinha perdido meu marido, que a minha vida tinha virado pelo avesso. Tinha os meus sogros, que de certo modo me davam suporte. Também tinha meu trabalho, mas não sei. Eu achei que já não tinha mais nada o que fazer naquele lugar. Aliás, só tinha ido embora para lá por causa do Tacílio. E depois da sua morte, não vi mais sentido continuar morando lá. O Tacílio trabalhava com vendas. Vivia atendendo clientes ali de toda a região, inclusive das cidades mais próximas. E numa noite chuvosa, perdeu o controle do carro, capotou numa curva. Quando eu recebi a notícia, meu mundo ruiu. não quis acreditar que tivesse acontecido mesmo. Foi o pior, mais terrível momento de toda a minha vida. Estávamos bem, sabe, nessa época. Felizes, curtindo a nossa filha, que tinha 3 anos e meio. Nossa vida estava quase perfeita e do nada, aquela tempestade atravessou o meu caminho. Já fazia nessas alturas mais de 1 ano e meio que meu marido tinha perdido a vida. E repito, minha intenção era vender a casa e voltar para cá, para Curitiba, para poder ficar mais perto das pessoas da minha família, principalmente minha mãe. Depois da tragédia, meu sogro me levou até o local da estrada em que meu marido tinha se acidentado e me deu uma coisa tão ruim, sabe? Saber que tinha sido ali naquele lugar que ele tinha sido tirado da vida me deixou devastada. Resolvemos erguer uma capelinha ali naquela curva para homenagear aquele que em vida tinha sido um marido tão amoroso e um filho tão exemplar. Colocamos uma foto bem bonita dele na capelinha. Depois mandamos gravar um salmo da Bíblia. No começo, sempre levávamos flores, mas depois eu deixei de ir àquele lugar porque sempre que voltava, voltava mais triste, ainda mais arrasada. Com o passar do tempo, me dei conta de que o melhor mesmo era voltar. Por isso, coloquei a casa à venda. Num domingo, fazendo, já repito, mais de 1 ano e meio, eis que um homem veio bater à minha porta. Ele tinha acabado de chegar com a minha filha. Fomos almoçar na casa da minha sogra e no que entramos, dali a pouco, eu escutei alguém batendo na porta. Era como se a pessoa só estivesse nos esperando chegar. Era um homem assim dos seus 40 e poucos anos e como eu tinha colocado aquela placa de vende-se ali na frente, na hora pensei que fosse alguém interessado. Fui até lá, abri a porta, ele estava na varanda e perguntei o que ele queria e ele respondeu, né? Na verdade, eu estou aqui por um motivo especial. Por acaso você conhece um homem chamado Otacílio? Senti aquele arrepio naquela hora. Será que ele conhecia meu marido? Será que era algum amigo dele? Respondi que era viúva, que meu marido tinha falecido. Aí que sabia quem ele era, né? Se conhecia Otacílio. Mas pro meu espanto ele respondeu que não. Não, eu não conheci, não. Quer dizer, falou aquilo, mas estranhamente não concluiu a frase. Apenas ficou olhando assim para mim. Eu, naturalmente, fiquei confusa. Mas depois ele falou: sabe o que é? Que já faz um tempo que eu estou tentando encontrar a família desse Otacílio. É que eu também sofri um acidente naquela mesma curva em que ele morreu. Eu vi a capelinha que foi erguida lá, no local. Falei que tinha sido os nossos. Contei a ele que tinha sido eu e meu sogro e minha sogra que tínhamos erguido aquela capelinha. Aí ele quis saber se fazia muito tempo que eu não ia lá. E eu naturalmente quis saber qual era o interesse dele na história, porque já estava bem confusa. Tive um sobressalto naquela hora, porque ele falou que tinha perdido a esposa nesse acidente que tinha sofrido ali, naquela mesma curva em que o Otacílio tinha perdido a vida. Ele também tinha colocado uma cruz ali no local, quase do lado da capelinha que a gente tinha erguido. Lembra que eu falei: puxa, sinto muito pela sua perda, que coisa trágica, né? Aquela curva é muito perigosa. Pois é. Eu também sinto pela sua perda. E de fato, curva terrível, principalmente quando chove. Olha, apesar de ser um completo desconhecido para mim, o fato de ele ter passado por uma situação idêntica à minha, praticamente, de estarmos ali, na verdade, compartilhando uma mesma dor, acabei por convidá-lo a entrar e cheguei a passar um café para a gente conversar. Imagine, eles tinham sofrido um acidente na mesma curva em que eu havia perdido o meu marido. O Emerson contou que era ele que estava dirigindo o carro no momento do acidente e que infelizmente ele havia sobrevivido, mas a esposa não, tinha falecido no local. Isso fazia alguns meses que tinha acontecido. E também já fazia tempo que ele vinha tentando encontrar a família do Otacílio. E quando eu quis saber por quê, ele devolveu a pergunta. E o que ele me perguntou me fez sentir até um gelo na espinha. Olha, não se assuste mais. Você acredita em alma? Ou para você, depois que a gente morre, tudo se acaba? Uma sensação tão estranha. Sabe, um assunto assim que me pegou de surpresa e que... Mas aí, ele começou a me contar uma história. Uma história muito esquisita. Diz que logo depois que ele tinha perdido a esposa, no acidente, ele começou a sonhar direto com ela. Aí mandou rezar uma missa, porque numa dessas, sua alma podia estar precisando de um pouco de paz. Não é o que dizem? Ele me contou isso. E eu ali olhando para a cara dele sem entender onde que o Otacílio e nós da família nos encaixávamos naquele episódio. E foi então que ele revelou. Ele também aparecia nos meus sonhos. Estranho isso, né? A gente não se conhecia. Eu nunca o vi na minha vida. Mas quando eu sonhava com a Rose, ele também aparecia no meu sonho, como se houvesse, sei lá, uma ligação, uma conexão. Mas do que você está falando? Você não falou que não conhecia ele? Conhecia só pela foto que vocês colocaram na capelinha. Durante algum tempo, eu fiquei inclusive sem entender por que andava sonhando com esse cara. Por que ele aparecia dos meus sonhos, sempre que eu sonhava com a Rose? Mas aí eu comecei a entender que talvez seu espírito também estivesse precisando de alguma coisa, de paz, um pouco de luz. Vocês por acaso mandaram rezar uma missa para ele? Falei que apenas a missa de sétimo dia. E ele disse então que talvez fosse preciso encomendar mais algumas. E era esse o motivo de ele estar ali. Pois como Otacílio aparecia direto em todo sonho que ele tinha com a ex-mulher, achou que deveria procurar a família do Otacílio e pedir que encomendássemos uma missa também, ou até mais do que uma. Convenhamos, uma história esquisita demais. Fiquei ali me perguntando em pensamento, por que em vez de aparecer em sonho para mim, que era esposa dele, ou então no sonho dos seus pais, Otacílio aparecia justamente para um estranho. Tinha nada a ver com ele, nem conhecia. Ele ainda sugeriu que conversássemos com o padre e encomendássemos uma missa juntos para ser celebrada no mesmo dia. E que sabia o que, eu achava. Sabe, na hora eu estava tão atarantada, tão perturbada, que acabei concordando. Depois, fiquei curiosa também, quis saber que tipo de sonhos que ele tinha com o Otacílio. Ele falou que não era nada demais, mas que no sonho, ele e o Otacílio pareciam ser amigos, como se tivessem convivido na terra, quando meu marido era vivo. Trocamos telefones, e eu fiquei de conversar com o meu sogro sobre as coisas que ele tinha contado. Para encurtar a conversa, acabamos realmente conversando com o padre e encomendando uma missa em nome do Otacílio e da Rose, a mulher morta dele que tinha falecido exatamente no mesmo local. Foi uma missa emocionante. E depois da missa, reunimos as famílias para um almoço na casa da minha sogra. Naturalmente que não se falou de outra coisa, né? O que não nego, me deixou meio para baixo. Porque apesar do tempo já passado, Eu ainda sentia muita falta dele. Não era fácil para mim falar do acidente, recordar. Enfim, o fato é que não perdemos o contato. Volta e meia, ele mandava uma mensagem, perguntava como eu estava, como estava a minha filha. Mensagens assim comuns. Dois amigos que tinham se conhecido há pouco tempo e que ainda não tinham praticamente nenhuma intimidade um com o outro. Ele não era ali da cidade, mas também não morava longe. E um dia, para minha surpresa, uns dois meses e meio depois daquela última vez, eis que recebi uma ligação dele. Oi, Denise, tudo bom? É o Emerson. Então, eu tô aqui na cidade, queria saber se tem algum problema se eu fosse até aí, na tua casa, fazer uma visita. É que eu trouxe um presentinho pra tua filha. Como que eu ia dizer não? Era um sábado. Acabei por convidá-lo para jantar ali em casa com a gente. E a minha filha ficou tão feliz. O Emerson não tinha filhos. Tinha pouco tempo de casado, quando a esposa morreu naquele acidente. O fato é que jantamos, conversamos muito, inclusive dos sonhos que ele tinha com a esposa e o meu marido. Segundo ele, fazia tempo que não acontecia. Depois, ele também me contou dos seus projetos, seus planos para o futuro. Também falei bastante de mim, inclusive que estava querendo vender a casa. Justamente porque a minha ideia era voltar para Curitiba. Nessa hora, eu vi que o semblante dele se transformou. Certo que você quer ir embora para Curitiba? Mas para fazer o que exatamente lá? Ah, para a minha família toda de lá, né? Minha mãe, meu pai. Eu só vim para cá, na verdade, porque meu marido era daqui. Tinha essa casa, arranjou um emprego. Bom, mas se você realmente for, vai ficar mais difícil da gente se ver, né? Curitiba é tão longe. Eu vi que ele ficou meio chateado, meio frustrado. Só não entendi muito bem o motivo. Aliás, senti naquele dia pela primeira vez, sei lá, alguma coisa diferente no jeito dele. Lembro que ainda conversamos mais um pouco, até que ele olhou no relógio e falou que já era hora de ir. Antes de nos despedirmos, ele ainda me falou uma coisa que, juro, mexeu comigo de um jeito. Denise, eu queria que você soubesse que você é uma das pessoas mais bacanas que eu já conheci, sabia? Às vezes eu penso até que tem acontecimentos assim que, na vida que a gente leva, que mesmo que sejam tristes, sei lá, é um modo que Deus encontra para colocar alguém especial no caminho da gente. Eu não consegui decifrar a intenção daquele comentário, mas sinceramente fiquei bem perturbada com aquelas palavras. Repito, aquilo mexeu comigo. E a sua imagem acabou ficando no meu pensamento. Ele ainda falou que daria sempre um jeito de vir ver a gente, e queria me mandar mensagens com mais frequência. E de fato, passamos a trocar mensagens praticamente todos os dias. Às vezes, na hora de deitar, ficávamos ali conversando pelo telefone. Isso começou a mexer comigo cada vez mais. Um dia comentei com a minha sogra sobre ele. E, não sei, ela me olhou de um modo, assim como se não estivesse aprovando, como se eu estivesse fazendo alguma coisa de errado. Sabe, não falei nada demais. Apenas que a gente andava conversando. Que ele, inclusive, já tinha vindo jantar com a gente uma vez ali em casa. Eu vi que ela não gostou, chegou a dizer. Ih, Denise, sei lá, hein? Você acha que não é meio cedo para pensar em se envolver com outro homem? Não que você não tenha esse direito, mas expliquei para ela que não tinha nada a ver. Éramos apenas amigos. Só que lá no fundo eu sabia. Lá no fundo, eu estava assim, me sentindo bem diferente em relação a ele. Meu coração acelerava cada vez que ele mandava alguma coisa. E mesmo sem ele ter dito nada, assim, de um modo muito aberto, ele também se sentia diferente comigo, eu sei. De qualquer modo, fui tocando a minha vida. Como eu tinha colocado a casa numa imobiliária, logo eles arranjaram um comprador. E sabe, desde que eu e o Emerson começamos a nos aproximar assim um pouco mais, por mais que não tenha acontecido nada entre nós dois, nem em termos de palavras, nunca chegamos a dizer abertamente nada de interesse, nada. Mas não sei explicar. Senti um aperto no coração quando apareceu aquele comprador. Porque depois que eu viesse embora para Curitiba, eu lembrei das palavras dele. Ficaria mais difícil da gente se ver. Só que fazer o quê? Agora não adiantava querer desistir do negócio. Quando contei ao Emerson que tinha aparecido um comprador, ele também ficou bem chateado. Tanto que falou: bom, pelo menos quando for embora, me avisa, tá? Eu vou dar um jeito de ir até aí te ver. Me despedir, né? Olha, me bateu uma sensação tão estranha. Um aperto. A negociação, no entanto, foi concretizada. Ainda passei uns dias ele na casa dos meus sogros para resolver as últimas pendências, né? Inclusive, a maioria dos meus móveis também acabou ficando ali na casa deles. E na semana em que viria para Curitiba, como ele tinha pedido, avisei o Emerson. E ele realmente foi me ver uma última vez. Não comentei nada com a minha sogra, até para não ficar pensando bobagem, né? E fui ao encontro do Emerson num outro lugar, juro. Não fui com nenhuma pretensão na cabeça, juro que não. Só que, na hora da gente se despedir, a emoção bateu tão forte. Trocamos um abraço tão apertado, tão demorado, até que, para minha surpresa, ele acabou me dando um beijo na boca. Um beijo rápido, assim, de leve, mas só eu sei o que eu senti. Fiquei bem desconcertado. Sabe quando você não sabe como agir? Mas se disser que não gostei, estarei mentindo. Imagina. Ele tinha percorrido quase 150 quilômetros só para se despedir de mim. Não iria brigar com ele por causa de um beijo, né? Ele ainda perguntou se podia continuar mandando mensagens e que se por acaso viesse um dia para Curitiba, poderia me ligar para a gente combinar de se ver. E eu, é claro, que concordei. Trocamos outro beijo. Esse não roubado, mas um beijinho também suave. E se dependesse só dele, garanto que teríamos ido além. Mas não sei. Se tivesse que acontecer alguma coisa algum dia, não era a hora, né? Mesmo já fazendo quase 2 anos da morte do meu marido, eu ainda me senti esquisita em relação a isso. Para minha surpresa, ele falou: tudo bem, eu entendo. Mas eu não vou desistir, viu? Vou te esperar. Por você eu sei que vai valer a pena. Sabe o que foi estranho? Ele não teve coragem de se declarar para mim naquele momento, quando estávamos ali um diante do outro. Embora tivesse falado aquelas palavras, que ia me esperar, enfim. Mas depois que eu vim embora com a minha filha, no decorrer dos dias, com as mensagens, ele confessou que sentia demais a minha falta, que não pensava que fosse se encantar por outra mulher tão cedo, e ainda acrescentou: olha, pode ser até exagero, viu? Mas eu ando pensando tanto em você que acho que tô apaixonado. Tô pensando seriamente em ir até a Curitiba no fim do mês. O que você acha? Posso? Imagine se eu ia dizer não, né? Era exatamente o que eu também queria. Deixamos tudo combinado. Olha, Eu não sei até hoje, na verdade, exatamente o que o destino tinha nos reservado e nos reserva daqui para diante. Nem o que pretendia quando nos aproximou por conta daqueles acidentes, né? Daquelas duas tragédias, ele com a esposa dele e eu com o meu marido. Mas eu acho que Deus deve ter um propósito para nós dois. Imagine, até com o Otacílio ele sonhava, sem mesmo tê-lo conhecido em vida. Como se fosse o próprio Otacílio aparecendo em sonho pedindo que ele me procurasse, que se aproximasse de mim. Vai saber. O próprio Everson falou aquela vez: às vezes eu penso que tem coisas que acontecem na vida, mesmo tristes assim, como aconteceu com a gente, mas é um modo que Deus encontrou para colocar alguém especial no nosso caminho. E se realmente for, por que não? Imagine. Perdemos nossos amores, nossa parceria de vida, justamente naquela mesma curva. Não no mesmo dia, claro, em épocas diferentes. Mesmo assim, ali foi selado o nosso destino. E por acaso, tem alguém que não acredita no destino? Pelo menos quando ocorrem coisas desse tipo? E por causa dos sonhos recorrentes que ele tinha com a esposa dele e meu marido, que, repito, ele nem teve conhecimento em vida, ele resolveu me procurar para encomendarmos uma missa juntos. Será que Deus tem um propósito para nós dois? Podem me chamar de boba, mas eu acho que sim. Me pergunto isso dia e noite. Repito, não sei o que nos reserva o futuro. Mas se tudo isso tiver um propósito, que eu acho que tem, acho que vamos acabar juntos. As mensagens que andamos trocando estão recheadas de sentimentos. E eu, sinceramente, não vejo a hora de vê-lo de novo, de estarmos juntos outra vez. Porque se tiver de ser, se estiver escrito nas estrelas que é pra gente ficar junto, vai acontecer, de um jeito ou de outro. Não importa o tempo que leve, não importa o quanto custe.
You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellite. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart.